São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso. Agora, aqui na tua Rádio Cacique, o programa do Hospital São Paulo. Informações e orientações para a comunidade regional.
Olá, ouvintes, bom dia! É manhã de sábado, hoje é dia 16 de abril de 2022. Agora são 10 horas com 40 minutos, estamos com 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã. E estamos chegando com o programa do Hospital São Paulo. Programa que sempre traz um assunto voltado à área da saúde, para que você fique bem informado sobre especialidades, sobre a atividade do Hospital São Paulo, sobre o funcionamento do Hospital São Paulo. E hoje nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio, nesta manhã de sábado, o médico neurologista Dr. Jefferson Borges de Oliveira. Ele está conosco no programa do hospital deste sábado e nós queremos agradecer a presença aqui no nosso estúdio, Dr. Jefferson. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui com vocês para explicar um pouco aí a respeito da doença de Parkinson.
Isso, esse hoje é o assunto pautado no programa do Hospital São Paulo. Vamos falar sobre a doença de Parkinson. Inicialmente, vamos contar para os nossos ouvintes, esclarecer para os nossos ouvintes, Dr. Jefferson, o que é o Parkinson.
Bem, Rudimar, seria interessante nós conversarmos um pouquinho sobre a história do Parkinson.
Isso.
Que eu acho que é importante. A doença de Parkinson foi descrita já há bastante tempo, né? Por um médico que se chamava James Parkinson, lá em 1817. E esse médico, então, começou a notar que alguns pacientes tinham alguns problemas relacionados com a motricidade, né? Problemas motores, precisamente rigidez e lentidão. Então, ele descreveu a doença de Parkinson. Porém, mais tarde, um outro grande médico neurologista, que é considerado o pai da neurologia, que é o Charcot, esse médico, então, descreveu melhor a doença de Parkinson com as suas características. Lembrando, então, que a doença de Parkinson em si é uma doença que atinge principalmente a parte motora, certo? Que é a sua característica mais reconhecida, porém também causa outros distúrbios, né? Distúrbios do sono, distúrbios gastrointestinais e por aí vai. Mas o importante ressaltar que a gente classifica a doença de Parkinson como uma doença neurodegenerativa. Então ela vai prejudicando a capacidade dos neurônios de liberarem um neurotransmissor, que é a dopamina, que esse neurotransmissor é responsável pela produção dos movimentos. Então a pessoa começa a ter lentidão nos movimentos. E além de ter essa lentidão dos movimentos, também precisa ser acompanhado de outros sintomas, como rigidez, que é muito importante, tremor em repouso, a postura fica com dificuldade na sua postura, fica uma postura assim inclinada. O passo, o fato de caminhar, a pessoa começa a andar lentamente, sendo que é muito importante a gente diagnosticar essa doença e excluir outras doenças, porque existem outras doenças que podem simular, né, que são diagnósticos diferenciais da doença de Parkinson.
A gente tem por costume, por cultura, quem sabe, Dr. Jefferson, somente procurar um médico quando sente alguma dor. A doença de Parkinson traz dor para o paciente a partir da apresentação dos sintomas ou não?
A doença de Parkinson vai trazer dor no paciente quando já está bastante avançada, né? Quando ela traz a rigidez, né? Que a gente chama de espasticidade, que é quando o músculo está muito tenso. Então, sim, sente dor. Nós temos pacientes aqui em Lagoa Vermelha que têm uma rigidez bastante importante devido à doença de Parkinson. E hoje em dia existe um tratamento com toxina botulínica para deixar este músculo mais descontraído, né? Relaxado. E isso pode ser também dado através da secretaria ou Ministério da Saúde. Esse medicamento vem, a toxina botulínica, né, pode ser solicitada para que esse medicamento seja aplicado em determinado músculo para que ele se relaxe. Isso é feito.
E alivia a dor.
Alivia a dor. Quando um medicamento, quando um relaxante muscular não consegue atingir este objetivo, a gente faz esta aplicação desse medicamento.
A partir de que idade? Existe uma idade, Dr. Jefferson, que pode ser mais comum o aparecimento da doença de Parkinson?
Sim, normalmente é a partir dos 50 anos de idade, embora a gente saiba que existam na literatura casos de pacientes mais jovens com doença de Parkinson, mas normal é a partir dos 50 anos. E interessante que é uma doença universal, não tem etnia específica, né? Então atinge globalmente a toda a população mundial, e a relação de homem para mulher é muito, muito semelhante, é muito comum, né? É muito parecida. Discretamente existe mais Parkinson em homens do que mulheres, é muito pouco essa diferença. E outro dado interessante que é a incidência, né, que é mais ou menos de 160 pacientes para cada 100 mil habitantes. Ou seja, seria 1,6 para cada mil. Então, em Lagoa Vermelha, aí nós temos bastante, vários
casos.
Vários pacientes, né? Vamos supor aí que a gente tenha, se fosse um para cada mil, nós teríamos 30. Então, temos um pouco mais. Temos uns
45 pessoas, mais ou menos, que possam ter Parkinson.
Justamente.
E podemos dizer que é uma doença genética que pode acontecer, por exemplo, o avô teve, a probabilidade de alguém na família ter também.
Excelente pergunta, né? Todo mundo sempre me pergunta isso, me questiona isso. Existe, sim, um padrão genético. Existe um padrão genético, porém, este padrão genético não é muito comum. Ou seja, não quer dizer absolutamente que a pessoa que tem um pai ou uma mãe com Parkinson, que seus filhos terão Parkinson. Sim, não, existe esse padrão genético e a porcentagem é de mais ou menos 20% de possibilidade desse familiar também ter Parkinson na sua idade adulta, né? Existe também essa questão de investigação genética, né? Fazer um mapa genético, porém não é indicado, pois pode haver erro nesses estudos genéticos, né? Existem mutações, esse gene pode não ser muito bem diagnosticado, e aí acontecer erros de diagnóstico. Então, não está indicado o exame genético da doença.
Doutor Jefferson, a gente tem, por conhecimento pequeno relacionado à questão do Parkinson, observar que as pessoas acabam tremendo as mãos. Esse já é um sintoma avançado da doença de Parkinson, doutor Jefferson?
Essa questão do tremor das mãos, ele pode ser confundido com outras doenças.
Sim.
Né? E existe uma doença que é muito comum, que a gente chama de tremor em repouso. Né? O tremor em repouso em si é da doença de Parkinson. Mas, voltando a dizer, existe outra doença que é o tremor essencial. Desculpa, eu me expressei mal anteriormente. Sim. É o tremor essencial, que a pessoa treme, né, por que é outra patologia e não
é
necessariamente a doença de Parkinson.
Sim.
Existem outras doenças que podem simular o Parkinson, como depressão, né? Como hipotireoidismo, certo? Que mais? Outras doenças neurológicas mais graves e não tão comumente conhecida pela população também podem ser Parkinson. Mas esse tremor que você falou, sim, o tremor é uma característica essencial do doente com Parkinson.
E a doença de Parkinson, ela tem estágios, ela tem níveis de agravamento com o passar do tempo, doutor Jefferson?
Nós classificamos a doença como se tivessem três níveis, né? Níveis, sintomas leves, moderados e graves. Os sintomas leves começam até na forma pré-clínica, com transtornos gastrointestinais, com dificuldade para ir no banheiro, até algumas vezes na questão da digestão, a questão do sono, E aí depois começam esses sinais motores, que normalmente o paciente já nos procura tendo um tremor. E geralmente esse tremor, Rudimar, é unilateral. Que isso quer dizer? Quer dizer que é de uma mão só. Não apresenta o tremor nas duas mãos de forma imediata, de forma primária. Ele começa em um lado do corpo. E é um tremor que a gente chama de contar moedas. Ou contar dinheiro.
Sim.
Sabe? E é um tremor em repouso. Quando a pessoa está parada, a pessoa está relaxada, e aí sim, a gente diagnostica que ele está tremendo. E não na hora de executar o movimento.
Sim.
E sim quando está relaxado. É um dos sintomas, lembrando.
É um dos sintomas.
Aí vem sim. A rigidez, né? A pessoa fica já com a sua musculatura rígida. A face, a gente chama de face de jogador de pôquer, que diminui a expressão facial. Entende? O paciente tem um sintoma chamado bradicinesia, que isso significa que é a lentidão de executar o movimento. O paciente faz os movimentos assim em câmera lenta, sabe? Começa assim bem lentamente. E a questão da anormalidade postural, a postura fica um pouco encurvado, caminhando de uma forma bem típica, né? Típica do Parkinson. Com isso a gente, com vários desses sinais, que é que a gente fecha o diagnóstico de Parkinson, lembrando que precisam ser excluídos outras doenças e, né, que podem parecer Parkinson.
Dr. Jefferson, que tipo de tratamento para a doença de Parkinson são praticados?
Bem, a questão dos medicamentos em si, hoje em dia existem vários medicamentos e também tratamento cirúrgico para a doença de Parkinson. Já são mais de 10 medicamentos que a gente pode utilizar. Desde os anos 1960, quando foi descoberto um medicamento que se chama dopamina, que a doença de Parkinson é a falta de dopamina no cérebro. Lá num órgãozinho, num local específico do cérebro, que libera esse neurotransmissor, então acaba tendo essa insuficiência, essa falta desse neurotransmissor, que se chama dopamina. Então, em 1960, foi descoberto essa substância, esse medicamento, então mudou bastante o tratamento desses pacientes com doença de Parkinson. E é o carro-chefe, que é a levodopa, né? Hoje em dia, esse medicamento tem no SUS. Juntamente com ele, existem outros vários medicamentos que nós também utilizamos, né? E em cada fase, em cada momento da doença, a gente vai usando uma associação ou não de medicamentos. Porém, praticamente sempre, o carro-chefe do tratamento é a levodopa.
Muito bem, nós temos aqui uma ouvinte, a Nena Alves. Ela pede o seguinte, Dr. Jefferson. Udimar, pergunta para o Dr. Jefferson se tem cura quando essa doença já está bem avançada, já no grau 3. Pode fazer cirurgia? Também o paciente já está tomando Prolopa?
Prolopa, isso mesmo. Prolopa,
de 3 em 3 horas. E quando passa o efeito do remédio, tem muita dor. O que dizer para um caso como esse, Dr. Jefferson?
Esse paciente, então, está bastante avançado. Ela primeiramente perguntou se tem cura.
Sim.
Infelizmente, hoje, Parkinson não tem cura, mas tem tratamento. O Prolopa, que é um medicamento bastante conhecido e usado para Parkinson, como eu disse, é o carro-chefe do tratamento. Essa paciente precisa, quem sabe, de uma nova avaliação. Existem outros medicamentos que poderão ser associados e, dependendo do caso, sim, existe cirurgia. Tá? A gente tem que fazer uma avaliação. Foram feitas já cirurgias em pacientes de Lagoa Vermelha, foram encaminhados para centros especializados para fazer cirurgia, com grande melhora, né? Essa cirurgia requer um implante de um chip neste local do cérebro, que vai estimular este local, que resumindo, se chama DBS, é como se fosse um marca-passo. Uhum. Se coloca um eletrodo lá no cérebro, no local específico de liberação desse neurotransmissor, estimulando esse órgão para que se libere a dopamina em doses adequadas. E fazendo com que esse paciente melhore desses sintomas de rigidez, de tremor, de todos os sintomas que eu mencionei referente ao Parkinson. Da lentidão, que é a bradicinesia, esse tremor em repouso, a postura, melhora. Porém, essa indicação é precisa, ou seja, tem indicações que o paciente precisa ser avaliado para ver se tem indicação de colocar um implante de DBS. Uhum. Que é, sim, possível também a gente tentar conseguir via SUS. SUS,
muito bem. A Daiane Freitas também está acompanhando a nossa programação e pergunta. Bom dia, Rudimar. Pergunta para o Dr. Jefferson. O meu pai teve AVC. O AVC pode trazer o Parkinson ou Alzheimer para uma pessoa, Dr. Jefferson?
Sim, o AVC, quando ele é cometido em algumas áreas que podem prejudicar a memória do paciente, pode levar a demência Alzheimer. E quando o paciente tem múltiplos AVCs, existe a demência vascular, que a gente chama, uhum. que são múltiplas isquemias em diversos locais do cérebro, levando esse paciente a um quadro de perda de memória, ou perda da cognição, que a gente chama de demência. Né? Popularmente, demência quer dizer outra coisa,
Sim.
Mas na linguagem médica, demência é a perda da cognição, é a perda da memória.
Muito bem. Outro ouvinte perguntando, rigidez no pescoço, na região da nuca, pode ser Parkinson?
Não.
Não?
Somente a rigidez isolada no pescoço, não. A rigidez do Parkinson é a rigidez de um membro, ou seja, de um braço, de uma perna, uhum. Certo? E é a gente chama de rigidez em roda denteada. Que roda denteada é como se fosse girar uma roda e com dificuldade. Né? Somente no pescoço pode ser uma distonia ou pode ser um torcicólogo, e é um problema na contratura muscular.
Sim. Uma ouvinte perguntando, tem um neto de 13 anos de idade e desde pequeno ele tem as mãos trêmulas. Pode ser Parkinson, Dr. Jefferson?
Não é descrito em fase tão jovem. Inicial, tão jovem, uhum. A doença de Parkinson. Sim, ele pode ter um tremor essencial ou alguma outra doença que esteja simulando ou parecendo ser doença de Parkinson. Ele precisa ser investigado. O mesmo, como eu falei antes, o hipotireoidismo, né, pode simular uma doença de Parkinson.
Dr. Jefferson, o acompanhamento médico para um paciente com Parkinson, qual é a orientação?
Geralmente os meus pacientes vêm à consulta a cada 6 meses, né? Ou um pouco antes, quando a gente precisa reajustar os medicamentos, porque, como eu disse, esse medicamento, o levodopa, que é o Prolopa, a gente inicia numa dose bem baixinha, depois nós vamos aumentando a dose, a gente vai associando às vezes com outro medicamento, até chegar em dose ideal, para que o paciente se sinta bem.
Existe prevenção para o Parkinson, Dr. Jefferson?
Essa é uma outra questão muito, muito, muito interessante. Infelizmente, a prevenção primária não é possível, porque existe essa questão de não há um marcador biológico específico ou um fator de risco identificável, entende? Então, como não há um marcador biológico e não há um fator de risco que a gente identifica da doença de Parkinson, não tem como a gente prevenir.
Sim.
Né? Lembrando que a doença ainda não tem uma causa específica, uma causa determinada, é uma causa de múltiplos fatores, existe essa questão genética, né? A carga genética que pode ser a causa de 20% dos pacientes somente, E a causa é multifatorial, desde possíveis neuroinfecções, neurotoxinas, a questão ambiental. Então, hoje está bastante avançado essas pesquisas, né, para a doença de Parkinson. Existem novos medicamentos também vindo, e é muito promissor, acredito que logo a gente vai conseguir tratar cada vez
melhor
doente de Parkinson.
Que orientações deixar a pacientes, cuidadores, familiares relacionados à questão do Parkinson, doutor?
Eu acho que primeiramente precisamos tratar o paciente como um todo, né? Um tratamento multidisciplinar é bastante importante. Existem até instrumentos para que o paciente fique mais cômodo para a alimentação, existem garfos e facas que ajudam na alimentação. A questão de, como eu falei, é multidisciplinar, fazer exercícios, fazer fisioterapia, fazer fonoterapia, acompanhamento psicológico, às vezes acompanhamento psiquiátrico. Se exercitar, que eu sei que às vezes não é muito fácil tirar um doente de casa e fazer algum tipo de exercício, mas sim tentar uma dieta equilibrada, né? E cuidar o seu lado emocional, que é extremamente importante. Às vezes é importante de todo mundo, de toda a família.
Em qualquer contexto, né, doutor?
É justo. Em toda a família precisa também estar ali ciente e abraçar junto esse paciente, para que não seja tão difícil, né, esse tratamento, e para que consiga melhorar.
Muito bem. Dr. Jefferson, antes de terminarmos a nossa conversa, até porque o tempo ele acaba nos limitando, nós vamos lhe convidar para vir numa outra oportunidade para a gente falar mais sobre duas publicações suas em livros voltados à área da medicina, de casos de pacientes em tratamento aqui em Lagoa Vermelha, que diante a importância, o senhor me contava antes de entrarmos no ar, houve a necessidade, o senhor achou importante criar dois capítulos de um livro voltado para esses estudos. Podemos adiantar o que para os nossos ouvintes quanto a isso, Dr. Jefferson?
O que nós podemos falar é que, sim, eu tive a oportunidade de receber dois pacientes. Eu tenho vários casos raros aqui em Lagoa Vermelha, por mais que seja uma cidade pequena, sempre aparece um paciente com uma doença mais rara, né? Então, foram publicados dois capítulos em livros de medicina. Esses capítulos foram feitos por mim e com a ajuda também de outros colegas, na editora Atena. Um dos livros se chama A Medicina na Determinação de Processos Patológicos. E neste livro eu publiquei um capítulo referente a uma doença específica, genética, rara, de um paciente que nós tivemos aqui em Lagoa Vermelha. E em outro livro, um livro que se chama A Medicina como Elo entre a Ciência e a Prática, esse também é um... Foi editado, né? Foi publicado um capítulo referente a uma outra doença rara, pouco conhecida, que tivemos de um paciente daqui de Lagoa Vermelha. Mas para isso precisamos aí de um horário longo para a gente conversar sobre isso. São duas doenças neurológicas muito mais raríssimas, né? Nem se comparam a essa questão da doença de Parkinson, como é muito mais comum a doença de Parkinson, né? Por isso que eu publiquei esses artigos.
Nós já vamos, inclusive, em seguidinha, agendarmos uma outra vinda sua aqui para falarmos desses dois assuntos, com certeza, importantes.
Será um prazer, Gilmar, será um prazer. Eu gostaria de deixar um abraço aqui para o meu professor, que foi meu grande incentivador no estudo da neurologia, Dr. Glaucio Mendes Franco. Foi meu professor de neurologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Deixo o meu abraço a ele. E também deixo o meu grande abraço à doutora Sheila Martins, que essa médica é chefe do serviço de neurologia e neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, que me ensinou muito sobre AVC, quando eu fiz uma pós-graduação lá no Moinhos de Vento sobre AVC, e também a toda a minha família, minha esposa, meus filhos, né, que estão aí nos ouvindo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Feliz Páscoa, doutor Jefferson, a ti e a toda a família.
Feliz Páscoa a todos os ouvintes da Rádio Cacique, e que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos traga bastante saúde para que a gente saia quanto antes dessa pandemia, que tudo volte ao normal.
Muito bem. Está aí, ouvintes, a participação muito especial no programa do Hospital São Paulo, deste sábado, do médico neurologista Dr. Jefferson Borges de Oliveira, falando sobre Parkinson. 11:06, nós vamos para o intervalo, a gente volta já com mais informações no nosso sábado, aqui no programa Sintonia, na programação da tua rádio. Voltamos em seguida.
Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde.